Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 14. Paro. Sim, há quem governa. Tudo o que sim há de ser é o que se deve fazer. Teresa achou isto muito singular. Hesitou em responder. Agradou-lhe a vassalagem da Lanemelia submissa. Acreditou na força do seu prestígio. Imaginou uma noite inteira com a filhinha na sua facama. Era alguma coisa dele a mesma que lhe voltava? Pensou em Felipe tão longe, tão só. Ele não levaria a mal esta rápida esfora da maternidade. Ao contrário, ficaria contente sabendo Guendo que a filha a preferia ao pai. Era sempre uma vitória sua no amor de Li, na vida doméstica, sobre a própria negra. E para Felipe não era Teresa a imagem da vitória. A negra ficou um pouco confusa com o silêncio de Teresa, embora recebesse no rosto, que se espraiava feliz, não ter irritado a patroa. Aproximou-se mais de Lili. Encarou-a com vontade, bateu-lhe docemente nas nádegas descobertas. Não é minha sinhacinha. Tu vais dormir com a tua mamãezinha na cama grande. Não diz nada, papa. Tu finge que dorme na tua cama. Depois mamãe te leva e vocês duas vão brincar toda a noite. De manhãzinha eu trago umas bananas gostosas para as duas. Lili achou isso uma fantasia extraordinária. Espertou e segurou Teresa no pescoço. Imperiosa iria aquela maravilha, aquela novidade, aquela mentira. Teresa acedeu ao pedido da negra. As alegrias disparatadas as unificou na beatitude. A calmaria gravou-se. Veio a hora de deitar Lili, que adormeceu no colo de Teresa. A negra tomou com um carinho imenso nos braços e muito mansa levou para o quarto. Agasalhou-a na caminha e, vendo-a sossegada, ajoelhou-se no chão, abriu os braços e murmurou. Obrigada, Ogum, que não desamparou a sua negra na hora da dificuldade. São Jorge louvado, São Cosme louvado, Exu Ereré. Oh, minha noite santa! Do 282 a viagem maravilhosa, quando o dia acabou com grande custo e veio a noite, Balbina continha o alvoroço do seu peito para as companheiras não desconfiarem. Vestiu-se com o seu vestido azul, escondeu no lenço as contas douradas, os colares de miçanga, as argolas de coral e as pulseiras de contas de louça colorida. Deu pachorrenta, como sempre, de jantar a Lili, passeou-a no jardim, falando-lhe em segredo do que estava combinado para aquela noite. A menina ardia de sofreguidão e queria que a negra partisse, para a grande novidade começar sem muita demora. Balbina não se altirrou. Cumpriu fielmente os tumes. E só a hora regimental deitou Lili. Esperou que a criança, sem sono, adormecesse. Lili recebeu que era indispensável dormir para se ver livre da negra. Fechou os olhos e fingiu-se adormecida. Balbina não quis apurar a realidade. Contentou-se com a aparência. Sorrateira, escapou-se do quarto, sem passar pela cozinha e sem nada prevenir, Teresa foi para o jardim. Radagazil ainda jantava. Teresa espirrava no seu quarto que ele desembaraçasse a sala de jantar. Balbina desceu para o portão dissimulando-se nas folhas gens. Na rua estacou, receosa da gente de Vieira e de toda a vizinhança, que aparecia dependurada nas janelas. Moveu-se pesada beirando o muro, de cabeça baixa, escondendo a cara das luzes impertinentes. Deu a volta da ladeira e, não havendo mais janelas de onde a vissem, Balbina olhou para a igreja e rezou uma Ave Maria de graças a Nossa Senhora da Glória. No escuro enfeitou-se com o colar dourado e com as voltas de contas, pôs argolas nas orelhas e pulseiras nos braços. A massa negra ficou iluminada com os reflexos dos metas e colorida decaradamente com as miçangas e as porcelanas. Balbina não tomou a direção do subúrbio. Qual festa na Penha? Tomou o bonde da Gávea. Quando passou no Largo do Machado, resmungou novamente uma Ave Maria Nossa Senhora da Glória. Repetiu a reza na praia de Botafogo, diante da igreja. Na lagoa entrara na viagem maravilhosa 283, outra trazou uma zona mais misteriobria, mais profunda. Da montanha, da água e da vegetação vinham forças, que se entendiam secretamente com o seu espírito e o levavam aos círculos primitivos do terror. Balbina desceu do bonde depois do jardim botânico e foi se esgueirando a pé pelo caminho da Restinga, que vai ao Leblon. A viração do mar passava pelas árvores rasteiras e refrescava a noite sem lampiões, apenas coberta de estrelas. Cheiro de mérice de mangue de pitangueiras. Sobre a barreira do canal uma luz bronzeada guiou Balbina. Bateu pelo caminho de areia e foi se apressando com o rumor das vozes que lhe chegava. A casa de adobe, coberta de zinco, crescia em torno do clarão da landa de querosene. debaixo de uma mangueira, cruzavam-se sombras verticais e horizontais. Balbina avançou direto para o preto e velho sentado nas raízes da árvore. Sua Bencheromo. Uan. Oxalá, Berê. Minha filha crioula de arrombação por aqui. Cuidei que tu tivesse esquecido o caminho. Mas Ogum é grande e tu voltaste. Os homens e as mulheres, que estavam espalhados no terreiro, apertaram o cerco em torno do tio Jerônimo e de Balbina. O prazer do preto velho os contaminou. Puseram-se a rir com o riso surdo e rudimentar dos negros. Ninguém conhecia Balbina. O pai do santo explicou. Esta cafuza foi cria na fazenda, em que eu me fiz gente e valença. Mandelia era uma negra sacudida, macumbeira, que soube prender o senhor. Esta aí tem sangue de branco, mas a alma é nossa. Está bídeda de toda mandinga, fui eu que ensinei desejo a roça. As negras, ao ouvirem o peido santo pronunciar o nome sagrado, exaltaram-se e logo, em marcha de dança, puseram-se em roda, batendo as mãos, sacudindo os quartos, pisando forte o chão, cantando monossilabos soturnos. Balbina apegou-se ao pai do santo e babou-lhe com os 284 a viagem maravilhosa, beiços tesos à mão rugosa. O negro velho mandou cessar o barulho.
Silêncio!
Os homens empurravam as crioulas e farejavam Balbina. Nenhum ousava arrancá-la de junto do tio Jerônimo. Onde o pai do santo Piamão, ninguém pode ocar. O espírito das trevas atravessa com a espada invisível o profanador. O negro velho, com o olhar carregado, desafiava o assanhamento dos cabras, que cobiçavam Balbina, e quando viu que todos se continham em um, mandou que se afastassem para ouvir o que ela viera implorar. Negros, fusos mulatos, homens e mulheres espalharam-se pelo terreiro, zumbindo os resmungos pejados de curiosidade e despeito. Violas afinavam-se agudas no sussurro grave das vozes. O velho Jerônimo indagou de Balbina o que ela buscava. A princípio riu Dizimirra devagar, encorajando-a. A cabeça comprida coberta de um cabelo duro, torcido branco, a cara ossuda, deslavada a gengivas escuras, cercando uma boca imensa, vulvar, em que batia uma língua pesada e rocha. O torso negro curvado, a barriga funda, a bacia estreita, as velhas pernas compridas, braços longos. Pés nus encaranguejados, mãos de ferro velho. Mas toda esta carcaça gasta, anquilosada, animava-se de uma força mágica que vinha do sobrenatural para dominar, prever, guiar, proteger, punir. A força de Ogum no seu inspirado. Esta força magnetizava Balbina e cava-lhe os segredos mais obscuros, mais tenebrosos. O pai do santo cessou de rir para escutar a confissão. Meu pai do santo, eu recorro ao vosso poder para punir uma mulher danada que faz mal ao homem que eu gosto. Faz tempo que eu persigo essa cara invocada. Eu esconjurei a ela olhando para os chifres da lua minguante. Eu apanhei as unhas, que ela corta nos dedos das mãos e dos pés, e pus no fogo. Eu agarrei terra com a marca dos pés de Elia. Fiz um bolo e atirei no fogo. Eu matei uma galinha preta chorca e espalhei o sangue à terra para ela pisar por cima. E nada de mal aconteceu àquela mulher, a viagem maravilhosa 285 invocada. Ogum não me protege, meu pai do santo. A única coisa que deu um pouco resultado foi o cabelo de Elia juntando e pupus no jajundim para passarinho levar e fazer ninho. Ah!
Eu creio.
Que fez seu estropício, porque ficou tudo enredado na casa, o marido desconfiou do embrulho em que estava e saiu uma briga feia. Eu quero que vos me sepa na desenvergonhada, porque só você pode, eu não tenho poder para isto. Lá tem uma criança que a gente podia castigar para punir a mãe. Pensei isto, mudei de rumo. A menina está nas minhas mãos. Era só um trabalhinho átua. Mas quando descobri que a cara invocada Madamani que queresse ver livre da filha, desisti da intenção. O pai do santo ouviu, calado, apenas batendo com a cabeça. Como Balbina parasse, ele passou a interrogá-la. Pelos modos que tu me contas, a gente rica e vai ser difícil. Eu sei. É aquele mesmo teu senhor, moço, que tua mãe criou. Já sei, minha filha, tu queres castigar a malvada, a mulher do teu senhor, e tu não queres punir ele também. Balbina deu um grito profundo e segurou trêmula as mãos do pai do santo. Já lá, Gugum, meu pai do santo, pelo amor de Deus, proteja o meu senhor, moço. Vá numa roda de fogo, com a espada invisível do arcanjo para nada acontecer a ele. Tu queres que ele te queira bem, o teu senhor. Perguntou o preto velho, ávido pó, confessar a negra. Ah, santo, se vosmecê me fizer esta graça, eu serei sua escrava para a eternidade até o fogo de Exu. Faça com que ele goste de mim, faça, meu pai do santo. Sarava, sarava Oxalá. Pela força de Ogum, tu ganharás o amor do branco, minha fia, e ambos os dois serão livres da maldita. Balbina exultou e babou gostou a mão empedernida do negro. Eu queria que você fizesse a mandiga hoje mesmo. 280, e seis a viagem maravilhosa, um despacho molhado para se por esta madrugada na encruzilhada da rua. Tio Jeronil matutou sem responder. A negra insistiu. Minha fia, isto desde fazer em dia que tu viesse sem ninguém, assim uma tardinha. Agora de noite. Todo este bandão de gente vem para a devoção e ouvir os espíritos. Pode-se fazer depois do toque da meia-noite, para pôr no começo da madrugada, porque já é amanhã. Tu trouxeste dinheiro. Está bom, continuou o preto, alegre com a afirmativa de Balbina. Vamos arranjar. Tu não trouxeste nada, nem charuto, nem galinha, nem parate. Enfim, o pai do santo está sempre prevenido. Eu te vendo tudo, galinha especial, da minha criação já vinda do ovo com mandinga. Tu criação preta. O trabalho com os fornecimentos custa 50 mil réis, fora o que tu pagas ao Barnabé para puro despacho. São 5 mil réis e a conduzcão. Para puro despacho é preciso boa mão. Tu não deves te arriscar. Despacho posto por Barnabé não escapa. Balbina tinha consigo dinheiro para estas despesas. O pai do santo bateu palmas e todos lhe prestaram a atenção. E agora, devotos de Ogum, toca sambar em favor desta devota. Sarava, povo do mar, sarava, povo do mato. Tudo junto ao Ahaum. Os ogãs violeiros atacaram a música, sacudidos por um pandeiro, um reco-reco e um roncador, que entraram violentos na toada melâncoca. A gente negra dançava e cantava. Os pés socavam o terreiro e as vozes pesavam no ar. O pai do santo empurrou Balbina para o samba. Um cafuso possante apoderou-se da nova evota e os dois volumes rolaram no maxixe, que apertava e abriu os corpos frenéticos. O samba seria interminável se, depois de um longo tempo de música e dança desbragada, tio Jeronimo, debaixo da mangueira santa, não ordenasse silêncio. A viagem maravilhosa 287.